Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Estamos de regresso à sua companhia com o programa que preparámos para si esta noite. Este tempo de isolamento preventivo e também de amor aos outros tem mostrado o quanto, mesmo isolados, não vivemos distanciados. Esse é o propósito que temos quando eu, em minha casa, e o Frei Filipe Rodrigues, dominicano, no Convento dos Dominicanos em Lisboa, nos ligamos para conversar um com o outro. Boa noite, Frei Filipe. Obrigada mais uma vez por se juntar ao programa Eclésia.
Olá, Lígia. Boa noite.
O convite é olharmos hoje para a liturgia desta quarta-feira da Semana Santa. E a primeira leitura do livro de Isaías diz-nos, de alguma forma, dá-nos uma palavra de alento para aqueles que andam abatidos. Todas as manhãs, diz esta leitura, ele desperta os meus ouvidos para eu escutar. Estejamos nós atentos para escutar.
Exatamente. A liturgia de quarta-feira santa é uma liturgia também ela toda muito bonita e muito significativa, porque escutamos o terceiro cântico do Servo do Senhor, que já escutámos no Domingo de Ramos, mas escutámo-lo outra vez nesta Quarta-feira Santa, e aqui há um pormenor interessante, é que não é Isaías que fala, mas é o próprio Servo que fala. É um desabafo na primeira pessoa. E aqui vemos já como este servo se submete ao sofrimento. É um servo que sofre injustamente, é um homem justo, é um homem bom, que se vê cometido, não sabemos se por uma doença ou se por qualquer outra injustiça, mas é um homem que não perde nem a fé nem a esperança. Esta leitura termina de uma maneira muito bela quando diz: "O Senhor Deus veio em meu auxílio, não ficarei envergonhado." E depois diz que Deus está por mim e por isso podem vir quem está contra, o adversário, possa vir quem vier, porque o Senhor é o meu auxílio e ninguém vai ousar condenar-me. É um convite cheio de força, porque nós nestes dias e em muitos dias da nossa vida nos debatemos com este e fazemos a pergunta do porquê de pessoas inocentes sofrerem. Quer de cancro, quer crianças que sofrem, quer nesta situação tão dramática deste ano 2020 do coronavírus, de gente que sem querer ser contagiada, de repente se vê com isto e sofre bastante, algumas pessoas até morrem, nós perguntamos porquê. Mas há sempre esta atitude de esperança, de que Deus está connosco e que Deus é o nosso advogado. E que se Deus está por nós, usando as palavras de São Paulo, nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus.
Frei Filipe, tantas vezes perguntamos porquê do sofrimento, talvez devêssemos perguntar para quê?
Exatamente. Eu costumo muitas vezes dizer às pessoas que fazem essa pergunta do porquê, costumo dizer-lhes que é uma pergunta muda, um beco sem saída. Porque não é o porquê que nos interessa, mas o para quê. E nós encontrarmos Deus na resposta é muito importante, porque eu creio que nós todos podemos tirar coisas positivas de um grande mal. Aliás, é uma frase antiga do cristianismo: o cristão até do mal tira o bem. Portanto, de tudo isto, eu creio que a nossa sociedade, o nosso mundo vai sair bastante melhor, mais atento, vai valorizar a oração, vai valorizar a Eucaristia, vai valorizar o encontro com o outro. Eu creio que tudo isto são, de certa maneira, lições, não que Deus nos dá, mas que nós podemos tirar destes confinamentos e destas limitações e destas tristezas que o mundo está a viver.
Deixe-me ir ao Evangelho que esta quarta-feira da Semana Santa propõe. Isto porque, quando estava a preparar esta nossa conversa e lendo a leitura do Evangelho, fiquei algo inquieta, porque me comecei a questionar até que ponto é que não seria eu colocada naquela situação a entregar Jesus. O objetivo deste Evangelho é colocar-nos nessa fronteira de relação com Jesus também?
Depois de ontem termos escutado o anúncio das traições, nós hoje escutamos o negócio. Judas sai do cenáculo e vai combinar um preço para entregar Jesus. É uma fragilidade esta do negócio, do consumismo, se quisermos, no nosso dia, até qual é o nosso limite, se é que há limite. Mas aqui o Judas, que era de certa maneira o economo do grupo, era ele que geria os dinheiros do grupo, assim nos vai dizendo São João, era também um homem iludido, porque ele tinha acompanhado Jesus durante 3 anos, viu Jesus fazer tanta coisa, até ressuscitar o Lázaro, que se calhar pensou que entregando Jesus ia safar-se daquilo e ficariam todos a lucrar. Às vezes nós também temos estes gestos que não vemos a consequência, que não são prudentes, e depois arrependemos-nos do que fazemos, como Judas acabou por se arrepender. E este Evangelho termina com a pergunta, se calhar provocadora, de Judas, nunca o saberemos, quando Judas pergunta a Jesus: serei eu, mestre? E Jesus responde: tu disseste. E nós vemos aqui como não é uma fatalidade, não foi uma fatalidade Judas ter que entregar Jesus, porque há uma grande liberdade, mas de facto às vezes a nossa maneira de pensar e de agir é tão mesquinha, é tão egoísta, que nós não conseguimos ver para além dos nossos interesses.
E isto muitas vezes é um debate interno, interior. Até que ponto é que ajuda, de facto, perceber que é humano isto acontecer?
Nas nossas sociedades há muito por onde pegar, esta história da corrupção, esta história do consumismo, esta história das vezes das relações que me interessam porque vou tirar dali algum lucro. Portanto, toda esta maneira muito prática, no pior sentido de ver as coisas, não nos faz bem. E creio que este Evangelho e esta personagem de Judas personifica muitas vezes estas nossas atitudes em que nós nos vendemos, porque Judas não vendeu Jesus, vendeu-se a ele próprio. Este negócio também sai mal a Judas porque não o dignifica em nada. Portanto, é uma traição que não deixa bem ninguém nesta história da narração da paixão.
Mas nós somos chamados a mais, não é? Não somos chamados a negócios, somos chamados a relações.
E à gratuidade. Eu acho que é a grande novidade do Evangelho de Jesus Cristo, é esse mesmo, é recebestes de graça, dai de graça. Nós temos que fazer o bem porque é preciso fazer o bem, ou fazemos as coisas sem olhar aos interesses, sem olhar a estas negociatas. Nós cristãos temos de ter aqui um espírito de liberdade muito grande para agirmos em nome de Jesus e em nome da Igreja de Jesus Cristo.
Frei Filipe, convido-o agora a escutarmos o Otávio Carmo, que em mais uma noite nos quer inspirar ao som da música. Boa noite, Otávio Carmo.
Boa noite. Numa Quarta-feira Santa é possível antecipar o ofício de trevas de Marco António Charpentier, um dos mais legítimos representantes do que foi a revolução estética na música religiosa francesa do século XVIII. As suas Leçons des Ténèbres, as Lições das Trevas, são de uma grande sensibilidade, beleza e invenção melódica. Vamos ouvir aqui a sua segunda lição, Matri vos suis dixerum Jerusalem.
Obrigada, Otávio Carmo, por mais esta proposta. Obrigada também a si, Frei Filipe, por ser companheiro nesta noite, de boa conversa e de boas reflexões. Até amanhã.
Obrigado, eu, Ligia, e até amanhã, se Deus quiser.
Obrigada a si também que a cada noite ouve o programa Eclésia. Saiba que nos pode acompanhar também através do portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.